sem o seu uma parte seria o acaso e não sorte.
Giro de notícias.
Dois dias antes da Comissão Pastoral da Terra divulgar o registro de dois massacres no campo brasileiro ao longo de 2025, uma nova ocorrência foi notificada. No sábado 25 de abril, testemunhas relataram que três pessoas atravessavam a ponte da Gleba Pauene, no sul do Amazonas, quando uma emboscada abateu a tiros Antônio Renato, de 32 anos, Josias Albuquerque, de 45, e seu sobrinho Arthur Saíde, de 14. Outras duas pessoas pularam da caminhonete e escaparam com vida. Cosme Capistrano, que faz parte da coordenação regional da Pastoral no Acre, acompanhou o caso e diz que a tragédia era anunciada.
Segundo o relato da família, foi esse mesmo suspeito fazendeiro que, acho que foi em 2019, esses dois irmãos, um desses que morreu, o outro escapou, eles já tinham feito um boletim de ocorrência, eles querendo tomar a terra deles lá, né? E eles fizeram um boletim de ocorrência, foram para a delegacia. Quando eles saíram da delegacia, os peão da fazenda já seguiram ele até a porta da casa dele e deram vários disparos. Passou muito tempo, foi para São Paulo, melhorou e continuaram na terra e eles continuaram ameaçando.
Massacre para a Comissão Pastoral da Terra é definido pelo assassinato de três ou mais pessoas na mesma situação. De acordo com o professor da Universidade de Brasília, Diego Diel, que pesquisa o histórico de massacres no campo desde a redemocratização do Brasil, atualmente a maioria dos casos acontece na Amazônia Legal, principalmente no sul e sudeste do Pará e na região conhecida como Amacro.
A macro ela abrange os estados do Amazonas, Acre e Rondônia. E o massacre da semana passada aconteceu em Boca do Acre, que fica numa área aí de expansão nesse momento do agronegócio, da pecuária extensiva, com muitos casos de grilagem de terra, inclusive denúncias de inserção de facções criminosas, milícias rurais, entre outras formas de banditismo rural, né?
Entre estas outras formas, ele cita empresas de segurança privada contratadas por fazendeiros para colocar homens bem armados para defender a terra. A questão é que, como no caso do último sábado, a terra é uma gleba pública que não pertence a ninguém. De acordo com Cosme, ela foi arrecadada pelo governo para criar assentamentos, mas não foi destinada. E nesta hesitação, valeu a lei do mais forte.
Por ser uma gleba federal, foi destinada, arrecadada, matriculada, mas não foi destinada. Qual era o projeto que ela ia seguir, se era um projeto de assentamento, o que era. E aí os grandes fazendeiros entram e tiram a terra do tanto que querem e vão expulsar quem está lá dentro. De uma forma ou de outra, eles expulsam. Se a justiça não acatar a reintegração de bosta, eles acatam com a bala, né?
Diego avalia que o terceiro governo Lula até se movimenta para arrecadar as terras para assentamentos de agricultura familiar, mas, além de tudo, esbarra em contestações na justiça, que, segundo o pesquisador, tem terminado em decisões muitas vezes favoráveis a grileiros ou fazendeiros.
Muitas vezes são glebas que não estão discriminadas, diferenciadas, elas não têm sequer uma matrícula no cartório do registro de imóveis, e aí então é todo um trabalho prévio, demarcação, discriminação dessas áreas, que leva anos. E tudo isso leva a uma situação de manutenção dessa precariedade no domínio do território.
A Polícia Militar do Amazonas informou ter prendido dois suspeitos que seriam os responsáveis pelo crime da semana passada, mas ainda nada se sabe sobre possíveis mandantes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Seja feita de ilusão.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Libelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp. 71 99299-2613. 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jades Amarina. Crefito 347232.
Alô, alô, torcedor brasileiro! Nesta quarta-feira, todos os caminhos levam para o Barradão.
Vitória!
Você vai estar conectado e de rádio ligado aqui na... Quarta-feira, a partir das 20 horas, tem bola rolando no Barradão para a Copa do Nordeste 2026. Vitória! O Vitória está arrebentando no Brasileiro e quer ser campeão do Nordestão. Vitória e Ceará, a partir das 20 horas aqui na Rádio Excelsior da Bahia, a 106.7. Em campo, Toninho Positivo, Paulo Viana, Matheus Santos e Evilásio Fonseca, na central da bola. É desta quarta, a partir das 20 horas. Equipe Excelsior, boa de bola, comando Walter Queiroz. E você já sabe, por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Momento Doi, dia de oração pela Excelsior.
Gratidão, palavra que define o que sentimos pela nossa querida rádio Excelsior, por todas as vezes que ela esteve conosco, nos momentos de alegria e nos momentos difíceis, trazendo sempre uma palavra de conforto e sabedoria. Hoje, no Doi, você tem a chance de expressar essa gratidão de uma forma concreta. Sua doação é um gesto de amor, é a maneira de dizer obrigado por tudo que a Excelsior faz por você, por nossa comunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Doe e ajude a manter viva essa voz que tanto nos fortalece.
Ligue 3114-3333.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Excelsior! 5:06, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é terça-feira, 5 de maio, e vamos aos destaques do dia. Corpo do cantor Zau Pássaro é velado nesta terça-feira. Carnaval antecipado, clima de Copa do Mundo toma conta do Farol da Barra com presença de Ivete Sangalo. E também, minha gente, piloto morto em queda de avião em Belo Horizonte tinha endereço na Bahia. Na Câmara de Salvador, votação mais uma vez adiada, viu? E no segundo bloco tem também entrevista. Nós vamos conversar com a especialista em direito condominial, Verônica Linge Albuquerque. Tudo isso e muito mais a partir de agora no É Notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5:07. Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran, fazer companhia a você até 6 da tarde, nesta terça-feira, 5 de maio, dia do Doi, inclusive reforçando aqueles pedidos de oração e doação pela nossa Rádio Excelsior para manter viva a nossa voz do Senhor do Bom Fim, e também pedindo aquela nossa iniciativa de todos os dias para você se inscrever no canal do YouTube, Rádio Excelsior da Bahia, se inscrever, não perder nenhuma de nossas novas lives, transmissões, programações, inclusive não perder nossa notícia. Você pode ir lá no YouTube, comentar no nosso chat, no segundo bloco tem entrevista que vocês sempre adoram, sempre comentam muito nas entrevistas de Verônica Linge Albuquerque, nossa doutora, especialista em direito condominial, para ajudar a lidar, a dialogar com questões de condomínio. A gente vai tratar disso logo mais aqui no nosso É Notícia, no segundo bloco. Pode já ir mandando suas perguntas por lá. Você que está na rádio, nosso Daio, muito obrigado por mais um dia. Por mais um dia com a sua companhia. 106.7 106.1 Cardeal FM. Estamos em rede. Alô, você da Cardeal. Obrigado por estar aqui comigo, viu? Siga a gente também nas nossas redes sociais. @ Rádio Excelsior, @ Cardeal FM e @ João Tran. Com 2 M's no final, eu espero a sua mensagem lá no meu Insta também. Vamos seguir para as informações do dia. O Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, realizará no próximo sábado um atendimento exclusivo para pessoas idosas, voltados para essa campanha que a gente já vem noticiando. A nova Carteira de Identidade Nacional. A ação integra a 7ª edição do projeto Cidadão 60+, que disponibiliza o serviço em unidades da rede na capital e também na região metropolitana de Salvador, além do interior do estado. Aqui em Salvador, 17 postos fixos participarão da iniciativa. Já no interior, a ação contará com 20 unidades, além de 37 pontos do SAC. A primeira via da Carteira Nacional, a nova Carteira de Identidade, é gratuita e utiliza o cadastro CPF como número de identificação. Então, mutirão para os idosos neste sábado. Você que ainda não tirou sua carteira de identidade nova, pode se direcionar a algum dos pontos de atendimento. A gente vai reforçar isso ao longo da semana, mas é uma iniciativa da tecnologia de unir tudo isso também no GovBR. A carteira vai estar disponível de um modo digital, a nova carteira de identidade. A gente já conversou, inclusive, com o secretário do governo digital aqui com a gente, que nos deu alguns esclarecimentos sobre esse processo. Você pode voltar também no nosso YouTube. Foi na última sexta-feira esse papo, está disponível no nosso YouTube. Vamos seguir com mais informações? Familiares, amigos e fãs do cantor Zau Pássaro se despediram sob forte comoção na tarde dessa terça-feira. Ele morreu, minha gente, nasceu em 1999, imagine, tão novo, apenas 27 anos, uma carreira promissora, o nome do pagodão baiano, e infelizmente um acidente de trânsito acabou levando a vida do cantor. Ele que inclusive viajava costumeiramente com um ônibus, com a banda, mas um problema técnico nesse ônibus fez com que ele utilizasse o seu carro pessoal. E esse carro acabou sofrendo um acidente, enfim, né? A gente não tem como dizer que com um carro, com um ônibus, algo mudaria nesse caminhar, mas são as incoerências da vida, as dúvidas da vida, as circunstâncias da vida, né? O velório aconteceu nessa terça-feira, na tarde, em Conceição de Almeida, cidade do Recôncavo Baiano, onde o artista cresceu. Ele morreu na segunda-feira após um acidente na BR-116, próxima à Feira de Santana. O sepultamento reuniu centenas de pessoas ao longo da tarde. Em vídeos, é possível ver que o artista foi enterrado ao som do hino do time do coração, o Sport Clube Vitória. O Vitória chegou, inclusive, a se solidarizar com a situação, além de outros famosos, como, por exemplo, Igor Canário, que vivia com a polêmica ali sobre o uso do nome Zau Pássaro. Ele começou a utilizar esse nome depois que, em processo, ele perdeu a possibilidade de utilizar o nome Zau o Canário. Mas, mesmo assim, a música se uniu como um todo com essa morte precoce. Igor Canário também se solidarizou com essa vítima precoce de apenas 27 anos, que fique a memória tão importante da nossa música brasileira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensos para Salvador e outros 130 municípios da Bahia. O aviso entrou em vigor às 10 horas da manhã desta terça-feira e segue válido até as 11h59. A previsão do tempo indica que a semana será de instabilidade climática na capital baiana, com alternância entre períodos de sol e pancadas de chuva praticamente durante todo o dia. O alerta é classificado como perigo potencial e que hoje, inclusive, a gente acompanhou um pouco de chuva em Salvador, mas não foi a predominância, não. Então, como a própria previsão do tempo já indica e como é a cara de Salvador, esse tempo que vai e volta. A partir dessa quarta-feira, a previsão de fato é de maior possibilidade de chuva ao longo de todo o dia. Maiores pancadas de chuva e mais constantes ao longo do dia. A mínima é de 24 graus e a máxima é de 28 graus. Quarta e quinta, principalmente com raios também, deve ser mais nublado nesses dois dias. Sexta, sábado e domingo também tem previsão de chuva, mas o auge mesmo é nesse meio de semana, entre quarta e quinta-feira. Previsão do tempo, minha gente, pra gente manter, né, seguro, levar a nossa sombrinha, porque Salvador é aquela dúvida constante. Hoje teve sessão na Câmara de Vereadores, mais uma vez o projeto, o Plano Municipal de Segurança Pública não foi votado. O presidente da Câmara, Carlos Muniz, comentou o que levou esse novo atraso, em especial um projeto que está demorando de ser debatido. Os projetos, os vereadores também estão demorando de caminhar nas comissões. As comissões não estão se reunindo na prática. Ano eleitoral, minha gente, chegou na nossa Câmara, viu? Vamos ouvir o presidente da Casa, Carlos Muniz.
Será votado moções, será votado projetos de indicação e não serão votados nenhum projeto de lei de vereadores porque os projetos não estão prontos nas comissões. A definição é essa. Na realidade, é o que Daniel Alves, que é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, passou para mim, é que os projetos não chegou em tempo hábil. E é algo que tem que ser analisado para que amanhã não vá para o Executivo e que seja vetado o projeto. Ele tem razão em fazer uma análise não tão rápida como as pessoas querem, fazer uma análise que não...
Você ouviu aí o presidente da Câmara de Vereadores comentando sobre essa demora na tramitação dos projetos, em especial também essa demora relacionada às comissões que não estão analisando. Lembrando, minha gente, que há pouco, menos de alguns meses para as eleições, inclusive já chegando os últimos momentos para o recadastramento eleitoral, resolver suas pendências no TRE, e até amanhã, ao menos 15 vereadores de Salvador estão como pré-candidatos na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa da Bahia. Ou seja, minha gente, não é um ano em que a Câmara normalmente para, porque não são os vereadores que estão com seu cargo ali em xeque, mas ao menos 15 estão se colocando para uma tentativa a uma candidatura, já tem os seus nomes colocados. Por exemplo, ele é de Paraguaçu, dentre outros nomes, estão tentando Alexandre Aleluia também, que a gente já recebeu, Sandro Filho é um outro nome. Enfim, é um ano intenso na política como todo, mexe o tabuleiro. Então, 15 vereadores, algo em torno disso, já estão com suas pré-candidaturas. Claro que pode mudar até o momento, até o momento das eleições em si, mas a realidade atual é essa. Por isso que a gente está vendo não só a Alba parada, mas também o nossa Câmara. Lembrando que nós temos 43 vereadores. Então, se 15 deles estão de olho em uma nova eleição, a gente sabe que na prática a realidade é de um ano bem parado. Vamos seguir com outras informações, porque também nessa sessão a vereadora Aladilce Souza, do PCdoB, da oposição, a vice-líder da oposição, Aladilce Souza, criticou o projeto de segurança que está para ser analisado pela Câmara de Vereadores. O Plano Municipal de Segurança, ele foi colocado para casa, mas ainda não foi votado. Agora, a oposição, os próprios vereadores como um todo, estão se debruçando sobre esse projeto, o que tem gerado, nessa primeira leitura dos vereadores da oposição, algumas críticas. Vamos ouvir o que a oposição está questionando.
Atenção, é que o projeto, esse projeto já chegou aqui na casa com vício de origem. Esse projeto é um projeto que estabelece o plano, a política municipal de segurança, que visa adequar o município à lei federal, à Constituição e à lei federal do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. Desde 2016 que esse sistema foi instituído nacionalmente e que a Prefeitura de Salvador já deveria ter feito, né? Então, apenas eles montaram um conselho e o conselho não saiu do papel. Então, esse conselho deveria ter sido montado, deveria ter organizado um debate com a população, consulta com a sociedade para ir construindo o projeto. Então, eles não fizeram isso. Quando chega agora, no ano eleitoral, né, e é importante a gente marcar, porque isso é um movimento que o prefeito está fazendo apenas porque é o ano eleitoral, O projeto é necessário? É necessário. Mas já deveria ter sido feito antes. Ele só criou o conselho e deixou no papel. E manda para cá um projeto sem a escuta da sociedade. Contratou uma empresa para uma empresa de fora para montar, fazer um projeto. Isso não vai representar as opiniões das diversas instituições que nós temos.
Você ouviu a vereadora Ladilce Souza com suas ponderações sobre o Plano Municipal de Segurança Pública, um dos principais projetos do ano a ser analisado pelo Executivo. A gente vai acompanhar, claro, a sua tramitação. Perspectiva de votação já foi na semana passada, já foi nessa quarta-feira, agora empurrado para mais uma semana. E, claro, a gente vai noticiando aqui no nosso no nossa Rádio Excelsior. O YouTube teve sua classificação indicativa alterada pelo governo federal e agora não é mais recomendada para menores de 16 anos. A mudança foi oficializada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e divulgada no Diário Oficial da União. A medida adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva eleva a classificação anterior, que indicava restrição para menores de 14 anos. A atualização integra um conjunto de ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. De acordo com o Ministério da Justiça, a nova classificação considera os critérios, como presença de conteúdos relacionados a sexo, drogas, violência extrema e linguagem imprópria. A gente até conversou aqui no nosso Notícia ano passado, na esteira daquela lei Felca, que já foi, inclusive, sancionada, mas nesse debate sobre a adultização nas redes sociais, e ela ponderou, olha, nós estamos tentando chamar as Big Techs para esse debate. Os filmes, toda criança já tem a sua classificação indicativa, ou seja, esse filme é destinado para maiores de 18 anos. Inclusive a TV, os programas têm a classificação para maiores ou menores de 14, 16 e por aí vai. Mas claro que o controle depende de cada um de nós. Então o controle, a TV está ali disponível, sempre esteve, em qualquer momento uma criança pode colocar no canal e assistir algo para 14, para 16, para 18 e por aí vai. A mesma coisa funciona na telinha do celular, no YouTube. O risco existe também, o governo tem que fazer sim o possível para evitar que as crianças tenham um contato extremo, como tem sido atualmente, com conteúdos que não são destinados para esse público-alvo, mas os pais, as mães, as escolas precisam entrar numa corrente toda de cooperação, porque esse assunto é muito sério. A gente vem debatendo iniciativas como essa. Que bom que debates como esses estão amadurecendo, pelo menos desde o ano passado. Vamos seguir, minha gente, com muito mais informação. Nosso notícia está recheado do que falar, que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia marcou a data para a sabatina do deputado Adolfo Menezes, do PSD. Ele que é candidato para a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Só tem ele de candidato. Aquela vaga é destinada especialmente para nomes da ALBA, para alguma indicação da Assembleia Legislativa dos próprios deputados. E já existia ali um consenso de que o nome seria Adolfo Menezes, principalmente desde quando ele sempre foi um deputado querido, teve a sua presidência benquista entre os pares e acabou não podendo se reconduzir por questões de leis, por questões legais, não poderia se colocar em mais uma recondução na Assembleia Legislativa da Bahia, chegou a ser eleito, acabou assumindo a vice, Ivana Bastos, e agora, desde aquela época, já tinha nos bastidores, nos corredores da Assembleia, de que o nome seria, então, colocado para o TCM, indicação dos próprios pares, dos próprios deputados. A sessão de sabatina será realizada no dia 12 de maio, às 11 horas da manhã, logo após a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, uma reunião ordinária. As inscrições para concorrer ao cargo foram encerradas na última segunda-feira e apenas Adolfo Menezes apresentou a sua candidatura. Para disputar a vaga, o parlamentar obteve 60 assinaturas de seus pares, número muito acima do necessário de 3 assinaturas, exigido para concorrer à cadeira que será aberta com a aposentadoria do conselheiro Francisco Neto, prevista para agosto. A sabatina integra a etapa de análise do nome indicado para a função no TCM. Esse é a fiscalização das contas dos municípios aqui da Bahia. Você tem um par, alguém que você confia, por exemplo, é muito bom na hora dessas contas. Então, é uma apresentação importante que a gente vai acompanhar nos próximos dias, essa sabatina, viu? Claro que você vai ficar sabendo de tudo aqui. O piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34, de um avião monomotor em Belo Horizonte, tinha endereço registrado aqui na Bahia, em Vitória da Conquista. Natural de Colorado, ele conduzia a aeronave que colidiu contra um prédio residencial no início da tarde desta segunda-feira. De acordo com informações disponíveis, o piloto realizou formação entre 2022 e 2023 em um aeroclube localizado em Maringá. Até o momento, não há detalhes sobre o seu sepultamento. Além de Wellington, outras quatro pessoas estavam a bordo do avião, que seguia para São Paulo após uma parada na capital mineira. Entre os ocupantes estava Fernando Moreira Souto, de 36 anos, que ocupava o assento de copiloto e morreu ainda no local do acidente. O empresário Leonardo Bergoglio, de 50 anos, chegou a ser socorrido em estado grave, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da tarde desta segunda-feira. Outros dois ocupantes sobreviveram à queda e foram encaminhados em estado grave ao hospital João 13. São eles Arthur Sharper Berganoli, de 25 anos, o filho de Leonardo, ele que é filho de Leonardo, né, que morreu, e Emerson Cleito Almeida Souto, de 53 anos. As circunstâncias do acidente ainda vão ser investigadas. Inclusive, Cleiton Almeida Souto carrega o mesmo sobrenome do copiloto, né? Moreira Souto. Pois é, minha gente. Que triste situação que a gente acompanha nessa segunda-feira, né? Dois acidentes que chocaram o nosso Brasil. Esse com a aeronave e também com o nosso cantor Zau Pássaro aqui na Bahia. Vamos seguir com mais informações, minha gente. Vamos para a política agora. Nós estamos nesse período de campanha e tem dois candidatos que dividem, que racham a direita. Na verdade, três, se a gente considerar Ronaldo Caiado também. Mas para a ala mais da extrema direita, tem o nome de Romeu Zema, do Novo, e o nome de Flávio Bolsonaro. Romeu Zema, então, defendeu a sua candidatura. Segundo ele, não tem rabo preso, ao contrário de Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir.
Deve votar no senhor e não no Flávio Bolsonaro. Quer dizer, o eleitor de direita, o eleitor de centro-direita, o eleitor antilulista, ele olha a pesquisa, vê o Flávio com 30 e tantos%, o senhor está ali com 4, 5%, alguns um pouco mais, um pouco menos. Por que que deveria votar no senhor e não no Flávio?
Ô Zanini, eu tenho um histórico diferente. Eu acho que eu sou igual à maioria dos brasileiros. Eu sempre tive de ralar para ganhar o meu dinheiro e acho que um dos problemas do Brasil sempre foi ter presidentes que vieram do setor público. Foram recebedores de impostos. Eu sempre fui pagador de impostos. Tudo que eu posso economizar, eu economizo. Inclusive, economizei como governador.
Mas é um demérito vir do setor público?
Não, não é um demérito, não. Mas eu vejo, você sabe muito bem, que no setor privado, quando uma empresa está em crise, geralmente se traz alguém de fora que tem uma visão diferente. Às vezes, aquele modelo mental que passa a prevalecer numa empresa, numa instituição, e me parece que tem prevalecido na política do Brasil, não é suficiente para dar chacoalhada necessária. É necessário alguém de fora, e foi o que eu fiz em Minas Gerais. Em Minas, eu não levei um parente meu para trabalhar. Quem roubava em Minas perdeu o espaço. E eu vou fazer a mesma coisa no Brasil, entendeu?
Ainda nessa divisão do campo da direita, Ciro Gomes tem se posicionado mais próximo do grupo, chegou a se posicionar e ter apoio dos bolsonaristas nessa tentativa de candidatura lá no Ceará. Agora ele fez uma fala que foi muito criticada no campo bolsonarista. Chegou a usar palavras duras contra o ex-presidente. Vamos ouvir.
Tem que entender se a gente entender o Bolsonaro, a gente tem que entender a psicologia de um homem quase doente. Quase doente. O Bolsonaro, ele tem ódio ao estamento militar. Paixão, não é? Mas ele foi expulso dali. Ele quebrou a hierarquia, ele falou contra os seus superiores e ele está estabelecendo uma espécie de vindita. Se você quiser entender o Bolsonaro, você vai vendo várias coisas. Por que que o Bolsonaro tem esse ódio anti-intelectual? É porque ele é curto. A capacidade de raciocínio dele em abstrato, ele é quase um burro. É quase um jumento, assim, um cara imbecil mesmo. E aí, o que é que ele tem? Ele tem ódio aos letrados, ele tem horror a isso. E aí, o porquê que o Bolsonaro quer transformar a Baía de Angra dos Reis numa nova Cancún? É porque ele foi multado pescando ilegalmente lá. Ele tem horror à questão ambiental, porque tal. Então, e essa coisa do gay, essa coisa do sabe, piada com o tamanho do...
Vamos ouvir agora a nossa coluna da semana, a doutora Luciana Santos, nossa fono, explicando que tem uma relação, viu, da gripe com problemas também relacionados à fonoaudiologia. Sabia disso? Pois é, se cuidem, viu? Vamos ouvir a doutora Luciana Santos e depois vamos direto para o intervalo, porque na volta tem entrevista especial por aqui. É já já.
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelso. Aqui quem fala é a fonoaudióloga Luciana Santos, trazendo mais um Dicas da Fono. O tema de hoje é um tema muito recorrente, provavelmente muitas pessoas já passaram por isso. Como é que a gripe ela pode afetar nossa audição? Provavelmente você já ficou gripado e sentiu a sensação de ouvido tapado. Como se estivesse dentro de uma lata, assim, entupido. Provavelmente vocês já sentiram isso alguma vez. Mas o que muita gente não sabe é que a gripe, ela pode sim afetar a nossa audição. Quando estamos gripados, existe um aumento de secreção e inflamação das nossas vias respiratórias. E o ouvido, ele está diretamente ligado ao nariz, por meio da nossa tuba auditiva, que é responsável por equilibrar a pressão de dentro do ouvido e de fora do ouvido. E se a tuba, ela fica obstruída, ou seja, com líquido dentro, por conta da gripe, o ar não circula corretamente. E aí surgem sintomas como sensação de ouvido tapado, estalos, leve dor e até mesmo diminuição temporária da nossa audição. Em alguns casos, pode ocorrer acúmulo de líquido atrás do tímpano, causando o que chamamos de otite média, que é quando o líquido está dentro do nosso ouvido, tem líquido dentro do nosso ouvido. É muito comum mais no público infantil, nas crianças, mas também ocorre com os adultos. Na maioria das vezes, quando a gripe melhora, a audição ela volta também ao normal. Mas atenção, pessoal, se a sensação de ouvido tapado durar mais de que alguns dias e se houver dor e secreção, percebe uma piora na sua audição, é importante procurar um otorrino para uma avaliação. Outro ponto bem importante é evitar a automedicação, principalmente usando o que muitas pessoas usam, aqueles descongestionantes nasais, por tempo prolongado, sem orientação do profissional. A audição ela é delicada e qualquer alteração persistente merece uma investigação detalhada. Então, da próxima vez que você estiver gripado e perceber algo diferente no seu ouvido, não ignore. E se esses sintomas continuarem, procure uma avaliação com o otorrinolaringologista. É uma avaliação muito importante. Seu ouvido e o seu nariz trabalham juntos e precisam estar em total equilíbrio. Para mais dicas, acesse o meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês, ouvintes, para a próxima semana.
Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu sou estrada, eu vou conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Senhor FM.
Maio amanheceu devagar, trazendo o cheiro das flores e a memória de um lar em Nazaré. Lá, no silêncio das tarefas simples, uma mulher dizia sim todos os dias. Sim ao cuidado, sim ao serviço, sim ao amor. É dela que vem a nossa inspiração. De Maria, a mulher que ensinou o mundo a confiar, mesmo sem entender. E é nela que reconhecemos tantas outras mulheres. Fortes, discretas, profundas. Mulheres que transformam o mundo com gestos de fé. Neste mês de maio, a Rádio Excélsior se deixa guiar pela luz que brota de Nazaré e homenageia cada mulher que carrega um pouco de Maria no coração. Rádio Excélsior, a rádio que te conecta à essência de Maria, à beleza de ser mulher.
Ave Maria, carregar a nossa cruz pra cá.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Frifs, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Vem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
Na Excélsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes. E a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excélsior. Como equipe Excélsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores. Sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Esse é o Senhor FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior! 5 horas e 41 minutos. Estamos de volta com nossa notícia. Agora já em ótima companhia. A doutora Verônica Linge Albuquerque aqui com a gente. Especialista em direito condominial. Doutora, que bom ter você de volta.
Eu é que digo, que bom estar de volta.
E com um tema muito novo e que a gente vem debatendo constantemente, falar da questão dessa nova instrução normativa que versa sobre a questão elétrica, né? Com a tecnologia que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Que novidades você destaca dessa instrução normativa?
Então, essa semana circulou em todos os grupos de WhatsApp, né? Em todos os sites, a instrução normativa número 45. Do ano de 2026, onde o Corpo de Bombeiros aqui do nosso estado da Bahia, ele vem trazendo o regramento, né? Que vai ter que ser observado pelos síndicos, pelos proprietários de carros elétricos e pelos proprietários de espaços destinados à recarga dos veículos elétricos. Então, é uma instrução muito boa, muito completa, está disponível no site do Corpo de Bombeiros. E ela vem trazendo todas as orientações, porque isso é interessantíssimo, que acaba com aquela polêmica de que não posso instalar carregador de carro elétrico na garagem do condomínio. Agora pode. Só que tem as observações. Está muito bem feita essa instrução normativa. Ele vem colocando sobre o responsável técnico. Ele vem fazendo a classificação do tipo 1, 2, 3 e 4. Está bem interessante.
E é um tema importante porque ficava um pouco nesse limbo, né? De novos usuários, uma tecnologia cada vez mais acessível, que bom. Só que alguns prédios ainda sem se adaptar a esse espaço, ou até não querendo que os condôminos tenham carros elétricos. Que o prédio, quais são os deveres dos prédios agora? Como é que pode entrar nesse debate também?
Então, agora ficou muito mais fácil, porque você tem um manual para seguir, né? Então, a recomendação que a gente faz é que o síndico acesse o site do Corpo de Bombeiros, baixe a instrução normativa. As empresas também que fazem a instalação, né? Nós temos, você hoje compra um carro, nós somos o estado mãe, o estado pai da BID. Então, naturalmente, todo mundo vai para os carros elétricos, né? Seja da BID ou seja de qualquer outra fábrica. E esses lugares onde a gente compra, eles têm lá uma série de empresas cadastradas, autorizadas para fazer a instalação do carregador. Então, essas empresas também que fazem o carregamento, elas vão estar atualizadas com relação a essa instrução normativa. Ali vem todas as regras dizendo, eles dão preferência que se instale ao ar livre, né? óbvio, por óbvias razões, pela questão da facilidade de eventual socorro. A gente não teve ainda nenhum caso, né, que eu saiba aqui no estado da Bahia. Mas, enfim, ele fala também, a instrução fala, quando a garagem tem duas saídas, quando tem uma só, né? Ele fala da questão dos espintas, da aquela mangueira que é instalada no teto. É, acho que uma leitura, assim, imprescindível.
Uhum. E quando situações de prédios que estão se adaptando, às vezes tem um morador só que utiliza, então é um debate que está começando ainda. E principalmente quando a gente vê prédios antigos, eu até, em um prédio que eu fui, eu vi uma moto sendo carregada e uma tomada normal que tinha ali na garagem, que é até um risco muitas vezes, né? O que pode ser feito nesse debate para aquele novo condômino que quer utilizar a energia elétrica, tem o seu carro, precisa carregar inclusive, não tem que arcar, por exemplo, sozinho com um novo espaço, ou então o prédio não quer colocar isso como mais um gasto, como é que pode ser feito esse debate para não ficar ruim para ninguém?
No caso dos condôminos pioneiros, né?
Isso.
Ele foi o pioneiro, ele comprou, os vizinhos não têm ainda. Mas em algum momento os vizinhos vão ter.
Então, verdade. Tem que pensar a longo prazo. Né?
Exatamente. Se reportar ao síndico. O síndico, então, convoca a AGE, traz essa demanda e a Assembleia vai deliberar, creio eu sempre, pela contratação de um engenheiro técnico, um engenheiro elétrico, que vai fazer a planta e essa planta vai ser disponibilizada. Então, todos os condôminos que quiserem instalar um carregador elétrico nas suas vagas, eles vão ter que obedecer esse modelo da planta do engenheiro elétrico, que vai ser o responsável técnico. Uhum. Né?
Agora, não é um processo barato como um todo, né? Precisa de um engenheiro, precisa de um trabalho seguro. Como é que a gente pode fazer isso pensando nesses custos? Assim como a reforma de um prédio também envolve esses custos, normalmente quando tem um grande custo para um condomínio, como é que isso pode ser feito de forma a não pesar no bolso, já que a gente já sabe que o condomínio tem diversos gastos.
Sim.
E alguns condôminos, inclusive, com dificuldades.
Perfeito.
De se manter nesse espaço.
Perfeito, então. Eu te falo pela experiência prática. Qual é o custo que o condomínio vai ter? O custo do condomínio vai ser contratar um engenheiro elétrico para fazer este projeto. E o projeto fica disponível para todos os condôminos. Então, cada condômino é que vai arcar com o seu custo individual na contratação da empresa para fazer a instalação. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele comprou 3 veículos elétricos, quis colocar apenas um carregador. Na época, acho que isso deve ter uns 6 meses, a empresa esteve no imóvel, fez as medições, né, para ver quanto que vai gastar da fiação, etc e tal, e ele gastou algo em torno de R$3.000 para fazer a instalação. Então ele botou um único carregador para 3 carros.
Uhum.
Nessa instrução normativa também é bem interessante, porque ela fala do espaçamento, né? Você não pode botar uma estação de carregamento coladinha com a outra, tem que ter um espaçamento. Eu acho que isso vem para melhorar em todos os sentidos, né?
E ter uma transparência, algo claro, acho que é a base, e uma orientação também para os síndicos, que precisam se adaptar a todas essas modernidades. Isso. O que, que o síndico deve estar antenado, no geral, para as orientações? É estar ligado nas principais informações, no que está acontecendo? Você acha que precisa ser um pilar de um bom síndico?
Ah, ele tem que estar sempre atento, né? Porque a vida é dinâmica, tudo muda. E às vezes a informação, são tantas informações, e aí você peguei uma, não peguei a outra. Então, você tem uma rede de apoio, né? Nós temos a, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, a ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominialista, né? Nós temos o site lá e ali você tem diversos profissionais do ecossistema do direito condominial, de síndico a condômino, a perito, a leiloeiro, a engenheiro, advogado, e as informações vêm rápido, então rapidinho a gente já fica sabendo. Eu fiquei muito feliz com essa instrução normativa aqui do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia. Inclusive, a gente teve o café da ANACOM na semana passada com um representante do Corpo de Bombeiros falando sobre a necessidade de ter essa adequação, né? Isso vale para os condomínios antigos, para os novos e também para as casas.
Uhum.
A instrução normativa Ótimo. Ela não é obrigatória para casas, mas é interessante que se observe o que traz ali na instrução normativa. Agora, ela é obrigatória para os prédios, todos eles.
Importante isso.
Novos, velhos, prédios com elevador, sem elevador, não interessa. Garagem subterrânea, estacionamento descoberto, estacionamento coberto, garagem coberta, todo mundo...
Tem que estar adaptado. Claro que as casas é opcional também, mas é uma orientação, algo, sim, que ajuda, porque é uma tecnologia que está chegando. Natural que a gente tenha as nossas dúvidas e que bom que saiu uma instrução, de fato, para a gente poder se orientar. Inclusive, sempre que a gente faz o nosso papo, o nosso chat do YouTube gosta muito, porque é um assunto que a gente lida no dia a dia. O condomínio, querendo ou não, é a nossa vida.
Verdade.
É um pedaço importante, é nosso lar, a gente quer chegar do trabalho, quer estar num ambiente tranquilo. Nossa Massa Ponciano também comentando, excelente tema. Esse é muito necessário e é realmente um tema que, como todos que você traz aqui, seu chamado é urgente. E como é que está também os trabalhos da Anacom? Que tem sido feito? Quais os principais debates que têm acontecido no direito condominial?
São tantas coisas, né? Nós estamos aí às voltas com a votação no STJ sobre uma matéria do Airbnb, né? Uhum. Vai ser regulamentado, não vai, como é que vai ser? E entra na pauta e sai da pauta. Agora esse mês, no dia 22 e 23 de maio, a gente vai ter o Congresso Nacional. Vai ser lá em São Paulo. Infelizmente, não teremos transmissão pelo YouTube, não teremos. Mas
depois você volta com esse debate aqui para contar pra
eu
gente.
Eu volto trazendo tudo. E a Comissão de Direito Condominial também, né? Tanto aqui da Bahia, que eu faço parte, como lá de São Paulo também, que eu faço parte, tá sempre com coisas. Vem aí a reforma tributária, vai impactar o condomínio? Vai!
A reforma tributária vai impactar tudo.
Tudo!
Mas o condomínio também tem que se atentar. E você comentou sobre essa questão do Airbnb, que é constante, a gente vê inclusive em rede social, em sites, essas dificuldades de convivência, porque muitas vezes aquele morador não quer conviver com uma rotatividade enorme. E hoje em dia tem sido construídos até mesmo prédios que são basicamente para Airbnb. É. Bairros que têm uma rotatividade e não têm uma vida na prática.
Verdade.
Como é que tem sido esses últimos debates? Você até comentou, né, de julgamento próximo. O que você percebe também dessa questão?
É um desafio muito grande, né? Não só para os moradores, que muitas vezes se sentem incomodados com a rotatividade de vizinhos, mas também a gente pensa na portaria, né? Outro dia, em uma reunião em um condomínio, o porteiro virou e falou assim: doutora, eu sou porteiro ou eu sou recepcionista?
Verdade.
E eu fiquei assim, eu digo, meu Deus. Na verdade, o que é que acontece? Você tem o condomínio, que é residencial, e aí você tem um vizinho que faz a locação por curtíssima temporada, né? Porque a locação por curta temporada está lá regulamentada, está tudo tranquilo, é um prazo inferior a 90 dias, não pode ser mais do que 90 dias. Então, essa está lá na lei, as regras todas. Curtíssima temporada é uma inovação, né? Que é o aluguel pelas plataformas, Airbnb, Booking, etc. e tal. E aí, você tem os três S's, né, do condomínio, que é saúde, segurança e sossego. Essa locação por curtíssima temporada, ela afeta a segurança. Como? Se não identificar quem é o hóspede. Ela pode afetar o sossego, claro, se o hóspede não obedecer às regras. A saúde, talvez, né? Não temos mais na época da pandemia, mas na época da pandemia, muitas pessoas alugaram para ficar lá no isolamento. Então, eu acho que é um desafio, principalmente para os síndicos que têm que administrar esse conflito de interesses entre o condômino morador e o condômino investidor, né? Ele não pode desagradar nem a um nem a outro. Ele vai ali, pelo que diz a convenção, o regimento e as decisões assembleares, mas no dia a dia, o que é que ele pode fazer? Ele pode, por exemplo, através de uma assembleia, ou até não precisando de uma assembleia, mas dizer ao condômino investidor: olha, você vai trazer o seu hóspede, você vai fazer o seu check-in, você vai fazer o check-out. A gente não pode, no condomínio, ser responsabilizado por isso.
Até, né? Porque muitas vezes acontece exatamente essa situação. É. Do porteiro pegar dados, pegar CPF, horário de entrada, horário de saída.
Guardar mala. Não é. Isso aí o anfitrião que vai fazer.
É, verdade.
Então, acho que é uma questão que a gente fala sempre, como é que a gente diz? Pequenas concessões, verdade, abrem espaço para grandes agressões, né?
É, verdade. Foi até uma frase que o pessoal no chat pediu pra repetir, porque é quase que um mantra de vida e também um mantra no direito condominial, né?
É verdade, a gente tem que ter esse cuidado e colocar o limite. Então, alugou pela plataforma, o senhor condômino investidor faz o favor de estar presente no condomínio para recepcionar o seu inquilino, né? Que é, na verdade, um hóspede.
Perfeito, doutora. Muito obrigado. Eu aguardo já um novo papo com essas atualizações, porque o direito condominial é vivo, né? Igual as relações, o direito condominial é muito constante.
Todo dia tem uma novidade, né? É com emoção. É uma montanha russa.
É com emoção, é.
Todo dia tem uma novidade. É síndico que vai embora e deixa o HD do computador apagado. É síndico que vai embora e leva administrador junto. O novo que é eleito não sabe para onde vai. É uma beleza.
E o direito condominial